As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana de Tomar, deixou claro que o recente cancelamento da iniciativa Junta Anima não foi tomado de ânimo leve, reforçando que esteve em causa uma indicação da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que recomenda que nesta fase ativa da pandemia sejam adiados todos os eventos que impliquem uma participação elevada ou a concentração de pessoas. Em declarações à ERTS, Augusto Barros não hesitou em responder aos que falam agora de dois pesos e duas medidas pela não realização da Junta Anima.
Isto não foi uma posição de ânimo leve que a Junta teve que tomar. A Junta teve que realizar uma reunião, aliás, que é a reunião normal do Executivo, agora nesta quinta-feira, e teve que tomar uma posição dentro do comunicado que veio. Nós pedimos uma opinião à doutora do Lugar de Saúde, a doutora Esperança, que é ela que superintende a Direção-Geral de Saúde nesta área toda, na nossa área toda aqui, desta parte, destes conselhos. E a resposta dela foi não, zero, da parte dela, não queria que de facto houvesse eventos. E perante a Junta Anima, nós estamos radicalmente com suspensos, as turmas estão feitas, às vezes está tudo tal qual. Esta última semana vai ser a semana derradeira, para vermos o que vai evoluir. O evoluir é que está a subir mais quantidade de pessoas com testes positivos, na área, na nossa área e nos outros conselhos também. Portanto, nós tivemos uma atitude de segurança em respeito às crianças e aos pais. Porque às nossas, se facto houvesse uma criança ou duas que fosse apanhada no pico desta epidemia, que iria poder transmitir muito mais, e nessa altura a Junta estaria em xeque, e nessa altura os pais também não perdoavam a Junta de terem feito isto. Portanto, eu digo, até pior, estamos a informar e a devolver o dinheiro já às pessoas pagadas, até porque eu digo mesmo, os próprios pais já estão a compreender a situação, que este ano, mesmo com as inscrições abertas, não houve uma adesão por aí além sobre o que está a passar, visto que para a primeira semana estava há pouco mais de metade de crianças inscritas. Portanto, verifica-se que os pais também têm receio que as coisas se façam, têm receio do problema de um vírus que possa vir de uma criança ou duas ou três, e as pessoas nós não podemos brincar com a saúde. Tenham paciência.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Nas últimas 24 horas foram contabilizadas mais 12 infecções pelo SARS-CoV-2 no grupamento Centro-Sul do Aço Médio Tejo. Orém 6, Mação 2, Constância 1, Entroncamento também 1, Tomar também com 1 e Vila Nova da Braquinha também com mais um caso. O número de pessoas recuperadas aumentou, com mais 100 pessoas a terem alta da infecção provocada pelo Covid. A Unidade de Saúde de Médio Tejo indica que estes 190 casos ativos existentes atualmente na região estão localizados nos concelhos de Abrantes, 20, Alcanena 11, Constância 15, Entroncamento também com 15, Ferreira do Zezer 2, Mação 10, Ourém 54, Sardual 2, Tomar 33, Torres Novas 16 e Vila Nova da Barquinha com 12. As 478 pessoas que estão em vigilância ativa neste último domingo estão confinadas em Abrantes 59, Alcanena 20, Constância 31, Entroncamento 28, Ferreira do Zezer 1, Mação 20, Ourém 173, Sardual 5, Tomar 82, Torres Novas 31 e Vila Nova da Barquinha com 16. O total de recuperados é agora de 12.737, mantendo-se os óbitos em 379.
Rádio F, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo recebeu a Medalha de Mérito de Benemerência Municipal do Município de Torres Novas, uma distinção conjunta com o Aços Médio Tejo, que, como referiu Casimiro Ramos, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, reconhece a mais-valia do trabalho executado em rede pelas diferentes instituições do Serviço Nacional de Saúde. Casimiro Ramos, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, recebeu a medalha a título honorífico na cerimónia do Dia do Município de Torres Novas. Casimiro Ramos referiu na altura que a atribuição da Medalha de Mérito de Benemerência Municipal do município Torrejano é o reconhecimento que a autarquia faz pelo trabalho que os profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo desenvolveram ao longo deste período de pandemia, que nos últimos meses tem estado com empenho e dedicação na linha da frente, em particular no combate à doença.
Rádio F, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Abrantes, deteve 5 homens e 2 mulheres com idades compreendidas entre os 33 e os 45 anos por tráfico de droga, precisamente no Conselho Abrantino e ainda em Ponte Sor. No âmbito de uma investigação que decorria há 2 anos, foi possível apurar que a rede de tráfico atuava na região centro, refere o Comando em esclarecimento enviado para a redação. Foi assim dado cumprimento a 6 mandados de detenção e 26 mandados de busca, 9 domiciliárias, 16 em veículos e 1 em armazém, que culminaram no desmantelamento desta rede e na apreensão de 19 veículos, um ciclomotor, 54 doses de cocaína, 45 de cannabis, 7 doses de heroína, 14 telemóveis, um computador, 2 televisões, 19 peças de ouro, uma arma branca, 3 armas de ar comprimido e também uma besta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovado na última reunião do Executivo Municipal de Tomar o relatório da ponderação da discussão pública do Plano Diretor Municipal, que fechou formalmente o processo da discussão e análise técnica posterior das propostas entradas. Dos números apresentados, destaque para as 434 propostas que deram entrada nos serviços municipais para serem analisadas pelo município, com apenas uma centena a serem efetivamente acolhidas para essa análise e posterior resposta dos serviços. Entretanto, com o fim da discussão pública e até a aprovação final do documento, volta a estar em vigor o anterior Plano Diretor Municipal, o que abre nesta fase uma janela de oportunidade para a solução de alguns processos, como explica o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão.
Passados os 180 dias sobre o fim da discussão pública, portanto, nos termos da lei, não estando ainda ao novo PDM aprovado, portanto, voltam a estar em vigor as regras do antigo. E portanto, estamos nessa janela, que com certeza ainda durará mais algum tempo, mas portanto, que permite que algumas soluções, algumas situações que possam não ter ficado tão bem resolvidas, ou situações de pessoas que tinham investimentos para avançar em alguma situação, nomeadamente de solo que deixe de ser urbano, portanto, ainda o possam fazer, e a verdade é que tem estado a entrar no município todos os dias, muitos processos, quer já de licenciamento, quer de pedidos de informação prévia. Um pedido de informação prévia é um processo que, sendo muito mais ligeiro que um licenciamento, no fundo é um quase que uma memória descritiva, mas que, sendo respondido afirmativamente, dá garantias durante um ano que, aconteça o que acontecer, até mesmo que mude a legislação toda, aquilo que foi respondido se mantenha válido durante um ano, e portanto é uma janela que algumas pessoas aproveitam para conseguir ganhar mais algum tempo, e é perfeitamente normal. Aliás, isso já em novembro, antes de entrarmos na discussão pública, também aconteceu.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito da intervenção que está a ser levada a cabo na margem esquerda do Rio Nabão, no troço situado entre a Ponte Nova e a Ponte do Flecheiro, ou seja, na zona do mercado, vai ser dada continuidade aos troços de ciclovias já construídos na periferia do Parque de Estacionamento de Santa Iria e na zona da Ponte do Flecheiro. Será efetuada a construção de mais um troço de ciclovia na transição do Parque de Estacionamento do Mercado para a Zona Verde, a construir com 2 metros de largura e acabamento a pigmento vermelho. Na separação entre o Parque de Estacionamento e a ciclovia será aplicada uma guarda de madeira tratada a fim de evitar a entrada e estacionamento de viaturas sobre a ciclovia. A iluminação pública vai também ser alterada de forma a criar condições de segurança nos utilizadores deste espaço, melhorando também a atual iluminação do Parque de Estacionamento. Serão ainda instaladas 7 colunas de iluminação metálicas com armaduras LED de infraestruturas enterradas. Serão também criadas infraestruturas elétricas que irão permitir ligar instalações e equipamentos em futuros eventos que se realizem no local. Quanto a equipamentos, serão instalados 7 bancos de jardim no limite da ciclovia, permitindo a contemplação do rio e das suas margens. Também a pesca desportiva é contemplada nesta intervenção, com a criação de 12 pesqueiros fixos a construírem plataformas de madeira tratada.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico de Tomar passou a integrar o Polo de Inovação Digital PT Centro da IH, que foi reconhecido como Polo de Inovação Digital para a integração na rede nacional e designação para a candidatura de acesso à rede europeia, através de concurso específico a abrir pela Comissão Europeia no âmbito do Programa Europa Digital. O objetivo fundamental do PT Centro da IH é contribuir para a transformação digital e modernização do tecido empresarial, governamental e humano da região centro e conta com a participação de 21 entidades no seu consórcio, entre elas vários institutos politécnicos e também universidades. O profundo conhecimento dos membros do consórcio sobre o ecossistema digital da região centro a que pertencem permite que o PT Centro DIH atua como um veículo de ligação entre os fornecedores de serviços existentes na região e as empresas que necessitem de adquirir serviços de transformação digital de modo a tornarem-se mais competitivas e, desse modo, contribuírem para o aumento da competitividade da região centro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A NERSA, Associação Empresarial da Região de Santarém, encontra-se a promover o potencial turístico do Ribatejo através da dinamização da segunda edição da Mostra do Turismo do Ribatejo. Em apenas uma semana, o certame virtual atingiu já cerca de 3 mil visitas, sendo o setor de hotelaria e turismo um dos mais afetados pela crise económica provocada pela pandemia da Covid-19. A NERSA decidiu apostar na realização da Mostra do Turismo do Ribatejo como forma de promover a natureza, o património, a cultura e a gastronomia da região, através da apresentação das empresas e operadores que trabalham este território. A segunda Mostra de Turismo do Ribatejo, certame digital, direcionado ao setor da hotelaria e turismo, está online desde o passado dia 1 de julho, com participação de 61 empresas e 363 produtores e serviços em exposição. Apenas uma semana após o início da feira digital, o balanço é bastante positivo, com a mostra turística a atingir então os cerca de 3 mil visitantes. A decorrer na plataforma de negócios da NERSA, Compro no Ribatejo, o certame tem como objetivo exponenciar os negócios dos setores de turismo e hotelaria através da atração de visitantes para esta região do país. Em promoção na Mostra de Turismo do Ribatejo encontram-se hotéis, alojamentos locais, restaurantes, empresas de animação outdoor, museus e espaços culturais do Ribatejo, entre outros. Os visitantes da feira podem continuar a visitar o certame, que estará online até ao próximo dia 31 do mês de julho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Passadiços, corrimões, miradores e áreas de lazer fazem parte de um percurso com uma extensão de cerca de 11,5 km à beira Tejo, entre a foz do Rio Zezer, em Constância e Vila Nova da Barquinha, que irá permitir aos visitantes um contacto único com a natureza e a enorme beleza da paisagem ribeirinha. Em causa está o trilho panorâmico do Tejo. A intervenção pública irá tornar este trajeto mais seguro, mantendo-se o trilho natural em terra batida na sua maior extensão, com novas valências e intervenções de melhoria em 16 pontos para ser desfrutado de forma pedonal e ciclável. Com um percurso a escassos metros do rio, irá dispor de simbologia oficial com vista à homologação com percurso pedestre da pequena rota. A ERTS esteve à conversa com o Presidente do Município da Barquinha, Fernando Freire, sobre este projeto, que falou desta velha ambição do município que em breve deverá ser um dos principais produtos turísticos do concelho.
Uma ambição já que vem de alguns anos, já aliás o próprio trilho ou percurso é utilizado pelo Grupo Ciclismo Barquinhense nas suas provas nacionais e de facto com esta candidatura de cerca de 200 mil euros estamos em condições objetivas de começar o trilho que começa junto do Centro Náutico de Constância, na Ponte do Zezer, que vem terminar a Vila Nova Barquinha. Ele vai passar objetivamente pela construção de corrimões, passadiços, pontes, e vai ter o máximo de passadiços, um passadiço de 36 metros de comprido junto do Rio Zezer. Mas o nosso objetivo, de facto, é requalificar as margens e não fazer nenhum atentado em termos ecológicos ou em termos paisagísticos, mantendo essencialmente os trilhos originais em terra batida e só construir, de facto, não há declives ou cursos de água no sentido de tornar o percurso devidamente ciclável e também em termos de pedonais. O projeto passa também, como disse, pela construção de alguns miradouros e passadiços em frente à Constância. Depois desloca-se no sentido poente para o Cacho de Paiavô, onde será feita também uma zona de lazer e também o acesso ao respectivo rio, ao Rio Tejo. Depois, na Fonte da Galeana, por sua vez, vir mais para poente entraremos na zona de Almorol, também com paisagens magníficas. Seguirá depois para Tancos e, por último, chegará a Vila Nova Barquinha, nomeadamente ao Parque de Cultura Contemporânea de Almorol, que também, nos termos da própria candidatura, fará uma identificação das espécies arbóreas no respectivo parque, também para visitação. Foi um projeto que requer, objetivamente, várias intervenções, cerca de 16 intervenções que tiveram que ser licenciadas uma a uma pela Agência Portuguesa do Ambiente, porque tem muito a ver com a questão das cheias e dos leitos cheias, nomeadamente quer na zona do Rio Zêncer, quer na zona do Rio Tejo, e também teve aqui alguns atrasos significativos, nomeadamente porque não foi possível chegar a acordo quanto a alguns proprietários, e tivemos que avançar com um processo de expropriação para 10 pessoas que correu termos no Tribunal Judicial da Comarca de Évora. Feito também o respectivo acordo para a cedência para o domínio público por parte do Exército Português, nomeadamente o Regimento de Engenharia número 1, acordo assinado no mês passado em Almorol. Estamos em condições objetivas e claras e precisas de, durante este mês ou o próximo mês, concursar a correr, de adjudicar e entrarmos com a obra. Estamos também cientes que a partir do mês de outubro, novembro, estamos em condições de colocar ao público para este troço magnífico, com vistas únicas, quer sobre a foz do Rio Zêncer e sobre Constância, quer também, objetivamente, sobre Almorol e sobre o Parque de Escultura Contemporânea de Vila Nova da Barquinha.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Mosaico de Santarém, o nome atribuído à mais recente obra de arte urbana de João Domingos, inaugurada em Santarém, no passado dia 9 de julho. A obra procura evidenciar alguns monumentos icónicos da cidade, realçando detalhes particulares que mais sensibilizaram o artista. É o caso do gótico patente numa das rosáceas representadas, um dos elefantes base de túmulo indo-português, que durante anos ornaram a porta da Igreja de São João, a do Alporão. O Bom Selvagem, peça em pedra que se integra no fundo museológico do Museu Municipal, um aspecto do teto da Catedral de Santarém, bem como o conjunto urbano constituído pela Casa do Brasil, fachada da Igreja da Graça e Torre das Cabaças, além de um pormenor do Jardim das Portas do Sol. Este projeto foi desenvolvido em residência artística com jovens de Santarém no âmbito do Plano de Ação de Programação em Rede promovido pela Comunidade Intermunicipal de Lesírio do Tejo, em colaboração com os 11 municípios da região, que tem agora início e se prolongará até ao fim do corrente ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa organização da SIC, o Centro Internacional do Carrilhão e do Órgão, Constância recebe a 5ª edição do FICOC, Festival Internacional do Carrilhão e do Órgão, da SICO, um evento que decorre nos próximos dias 23 a 25 de julho, percorrendo todas as freguesias do município de Constância. Por razões da pandemia da Covid-19, a 5ª edição do FICOC terá conta todas as imposições da Direção-Geral de Saúde e também do senso comum, incentivando o público a assistir aos concertos no conforto dos seus lares, através da transmissão em direto de todos os concertos do Facebook do Festival FICOC, onde é também possível consultar a programação. Um rico programa musical será apresentado ao público por carrilhistas e organistas nacionais e estrangeiros, promovendo e valorizando no concelho a presença do maior e mais pesado carrilhão itinerante do mundo, o carrilhão Lusitanos, e da relíquia cultural que é o órgão histórico da Igreja Matriz de Constância. Com este evento pretende-se despertar a atenção dos entusiastas do carrilhão dispersos pelo planeta para as particularidades de Constância e para a capacidade que esta possui de se afirmar como um local estratégico na valorização do carrilhão e do órgão no mundo. E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.